Fala galera, tranquilo? Belezinha? Tudo bem com vocês? Então, podcast de hoje eu vou falar sobre o Past Perfect, tá? Não é português, é inglês, sim, essa parada aí mesmo. Então vamos lá, o passado perfeito é usado para expressar ações que ocorreram no passado antes de outra ação no passado. Então você que é meu aluno está acompanhando o material aí, né? Eu vou falar, né? Vou comentar agora que o past perfect, o passado perfeito, ele equivale no português ao pretérito mais que perfeito, tá? Quando uma ação ocorre num tempo mais passado do que outra ação, né? E o pretérito mais que perfeito é um tempo verbal que a gente quase não usa na língua portuguesa, sabe? O aluno muitas das vezes ele fica na dúvida. Quando ele repara, por exemplo, tempo atrás aí eu dei aula numa determinada turma, né? E quando eu coloquei a matéria de verbo no quadro, e quando chegou no pretérito mais que perfeito, o aluno virou: oh, professor, isso está errado, está faltando um acento, é futuro. Eu falei: não, é passado, é sem acento e tal. O aluno: não, professor, isso é futuro, pá, não lembro o verbo agora, enfim, sabe? E ele ficou aquele troca-troca, sabe, até eu explicar o que que era, até ele entender o que que era o pretérito mais que perfeito, porque a gente utiliza, sabe, de maneira informal, né? Então, assim, vamos imaginar a seguinte situação. Eu cheguei em casa, liguei a TV e o jogo tinha acabado, sabe? A gente muitas das vezes usa essa locução verbal, né? Ou então simplesmente o jogo acabou, sabe? Só que de maneira errada, não é de acordo com o padrão, sabe? Da gramática normativa, porque o certo aí nesse caso é utilizar o pretérito mais que perfeito. No momento que eu liguei a TV, o jogo terminara, o jogo acabara. E muitas das vezes, né, o aluno, né, por conta da linguagem coloquial, ele não percebe isso, porque é um tempo verbal que ele não está acostumado a usar. Aí quando chega na língua inglesa, muitas das vezes o aluno ele fica mais perdido ainda, principalmente quando ele precisa da língua para poder fazer uma interpretação de texto, né? Ou ele precisa da língua porque ele vai trabalhar com técnico de informática, ele precisa traduzir um texto, traduzir um determinado, sei lá, um determinado texto para poder auxiliar ele na empresa, um tutorial, né? Enfim. Então, para efeito de uso mesmo da língua, isso causa alguma dúvida, né? Então, eu coloquei o exemplo aí. He had formulated important laws before Newton observed the orbit of the moon. Né? Então, he had formulated, tá? Então, botei uma linha do tempo aí, né? Então, você que não está acompanhando, imagina. Corta no meio, é o momento da fala. Eu vou ter dois pontos no passado. O primeiro ponto, perto do momento da fala, é o observed, né? É o momento que ele observou, tá? E o ponto mais passado em relação ao momento que ele observou, que eu vou utilizar o past perfect, had formulated, tá? Então, no momento da linha do tempo, o momento que ele formulara aquela lei importante, né? Foi antes dele ter observado a órbita da Lua, beleza? Então, se você lembrar o momento que eu liguei a TV, o jogo acabara, né? Então, ou seja, o jogo acabou antes do momento de ligar a TV, é a mesma coisa. Beleza? Então tem um outro exemplo aí, né? Parecido. Newton had written many laws before Einstein formulated the law of relativity. É, então, o momento que ele formulou, né, a lei da relatividade, antes disso, Newton já tinha escrito, né? Aí já tinha escrito, da maneira, né, escrevera muitas leis, né, antes disso. Tá, então tem a linha do tempo aí, então imagina, tá? Fechou? A forma negativa, interrogativa, seguindo aí o slide, o had vai ser o verbo auxiliar nesse caso. Ou seja, a forma negativa, né? Usamos had not, ou então a forma contraída, hadn't, tá? Já na forma interrogativa, invertemos o had com o sujeito, colocando no início da frase. Então tem um exemplozinho bobinho aí. Carol hadn't left the party, tá? Had Carol left the party, tá? Então só coloquei só aquele miolozinho ali pra gente ter mais ou menos a noção da negativa ou da interrogativa. Beleza? E seguindo a isso, nós temos o past perfect continuous, beleza? Ah, professor, algumas gramáticas chamam de past perfect progressive. Tá? Mas o que que acontece aí? Ele vai ter a mesma utilização praticamente, sabe? O mesmo uso, é uma ação mais passada, Só que essa ação mais passada, eu vou tá dando ênfase à duração, tá? Então, tá o conceito aí no slide. É usado para enfatizar a repetição ou a duração de uma ação no passado anterior a outra ação no passado. Ou seja, o uso é o mesmo, sabe? Só que no meu contexto, eu vou tá dando ênfase àquela ação mais passada porque ela teve uma certa duração, sabe? Então, he was tired because he had been studying for 7 hours. Tá? Ele tá cansado porque ele vem estudando, ele tem estado cansado. Ele vem estudando por 7 horas, né? Então, assim, para efeito de tradução, fica mais ou menos desse jeito. Aí, outro exemplo seguindo aí. She didn't go shopping because it had been raining all day. Então, seguindo a mesma linha de raciocínio, ela não foi ao shopping, ela não foi fazer compras, tá? Porque estava chovendo o dia inteiro, né? Porque tinha chovido o dia todo. Então, a gente vai traduzir mais ou menos desse jeito, mas para efeito de utilização, né? O past perfect continuous, né? Dá aquela ideia de duração, ou seja, eu tenho aquela duração desde o momento mais passado até o momento da ação passada, sabe? Então, na linha do tempo, essa distância, esse tempo decorrido entre uma ação e outra, ele vai estar demarcado, ele vai estar enfatizando isso. Beleza? E a forma negativa, interrogativa, né? Eu vou fazer do mesmo jeito que como é que se diz que o past perfect, porque o auxiliar é o mesmo, tá? E a estrutura, ela vai ser um pouquinho diferente, né? Eu vou ter o had como auxiliar. O verbo to be no particípio passado, tá? E o verbo principal no gerúndio, ou seja, com acréscimo de ing. Então, se você reparar aí, por exemplo, no último exemplo, né? It had been raining, né? It had been raining, né? O verbo principal aí, ao invés de estar no particípio passado, que nem o past perfect, ele vai estar no ing. Quem vai estar no particípio passado vai ser o verbo to be, que entra aí como uma locução, tá? E a forma negativa interrogativa, já que é a mesma, né, eu vou aproveitar o gancho aí, né, se eu quiser colocar esse último exemplo, it hadn't been raining, tá? Ou had it been me? Had he been waiting for her? Blá, 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 vamos supor, né? Então, had vai para o início da frase. Had he been waiting for, tá? Had he been waiting for her, tá? Então, nesse caso aí, o auxiliar vai para frente, tá? Vou ter o verbo to be no passado, been, né? E o waiting, que é o verbo principal, esperar, wait, tá? Vai estar no ing. Beleza? Então, assim, é complicado, mas ao mesmo tempo é fácil, porque depois que você pega a questão da estrutura, sabe? Você vê a questão do uso, fica fácil, tá? Lembrando que verbo regular no particípio passado, o acrescento é de, verbo irregular, terceira coluna da lista de verbos irregulares, tá? Então, para quem é meu aluno, fica um exercício aí para poder fazer, beleza? Então, pessoal, é isso. Qualquer dúvida, me chamar lá no meu Instagram, tá? @portuguesafiado, para a gente ter um contato mais próximo, né? Só lá me chamar, valeu? É nóis, vou ficando por aqui, fui.